A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a psicóloga analítica Lilian Wurzbach. A Lilian é doutora em Ciências da Religião e professora do Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. É também autora do livro Natureza Irreal ou Fantástica Realidade, reflexões sobre a melancolia religiosa e suas expressões simbólicas na obra de Hieronymus Bosch. Durante o programa, Lilian Wurzbach irá falar sobre melancolia e as teorias junguianas envolvendo inconsciente coletivo, arquétipos e perspectiva simbólica. Lilian, é um prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é todo meu.
Pois é, Lilian, a sua obra, né, é toda tomada pelos conceitos junguianos e você também nos traz um elemento que é bastante interessante na contemporaneidade, a questão da melancolia, que volta e meia é confundida aí com a questão da depressão. É lógico que o seu trabalho vai muito além da melancolia no sentido mais comum que se tem, né? Porque você pega os sentidos simbólicos, mas eu já vou começar perguntando para você o que, que é melancolia?
É difícil responder, né? Assim, de chofre, mas vamos lá. Eu vou começar contando um pouquinho da história, o que me chamou a atenção, né? No estudo, como psicóloga, né, eu percebi no meu trabalho clínico, né, que existia, para além da patologia, depressão, existia um afeto, uma condição que me chamou bastante atenção, porque, na verdade, não é uma condição única de uma pessoa ou outra, mas que a gente pode, inclusive, ver de uma forma mais geral, né? Então, pensando nisso, eu fui atrás desse conceito, né? E resgatei historicamente, né, o conceito, mas o mais importante é assim, no início do século XX, nos anos 1904, 1905, mais ou menos, teve uma grande reunião entre os psiquiatras, né? Lembrando que a psiquiatria ela é muito nova, né? um ramo da medicina novo do século XIX, né? E nessa reunião se discutia a questão da classificação das doenças, né? Então, a classificação das doenças mentais, olhando os sintomas, etc. E um dos grandes nomes da psiquiatria da época, né, Adolf Meyer, ele acabou colocando o seguinte: vamos substituir o termo melancolia por depressão, porque a melancolia nos remete a algo que desconhecemos. Isso me chamou muito a atenção, essa frase, né? O que, que é isso que a melancolia remete, né, que a gente desconhece? Então, não dá para ser classificado como uma patologia, não há sintomas, né? Então, fui atrás, né? Historicamente, o termo melancolia, ele foi cunhado no século IV a.C., né? Então, no Corpus Hipocrático, né, tem um texto que é de Políbio, né? E nesse texto, ele, que é sobre o texto chama-se Da Natureza do Homem, né? E nesse texto ele fala que existem quatro humores, né, que permeiam, né, que constituem o corpo humano, e que esses quatro humores, um deles ele chama de melas, né? Melancolia, né? Mela cloé, né?
E os outros três, quais seriam?
Seria a bile amarela, né? Então, a bile amarela, o sangue, né, e a fleuma, né, e a bile negra, então, que é melas coé, né. Então, essa melancolia, né, então, seria o quê? Que humor é essa bile negra, né? Ao longo da história, a gente vai ver assim, que vai aparecer não só nesse campo médico, onde o termo é cunhado, né, mas ele é ampliado. Então, por exemplo, vai chegar no campo da filosofia, né, Na época se falava que era Aristóteles, né? Hoje a gente tem uma discussão bem grande, parece que quem fala sobre isso é Teofrasto, né? Que vai dizer assim, todos aqueles que se sobressaem na arte, na política, na filosofia, são melancólicos. Ele faz essa afirmação, então por que são melancólicos, né? E aí tem vários sintomas, entre aspas, né, que a gente pode pensar, que apresentam essas pessoas. Então sai do campo da medicina, vai para o campo da filosofia, em seguida, né, no século IV, já da nossa era, adentra o campo da teologia, se confunde um pouco a sintomatologia, né, vamos dizer assim, se confunde com a assidia, né, dos padres do deserto, né, depois vai para a área da astrologia, porque os filhos de Saturno são melancólicos, enfim, vai para todas as áreas do conhecimento.
Quer dizer, uma temática que percorre a história, né, da humanidade.
Exatamente. Porque... Então, isso chama muito a atenção. Como que, na minha visão, né, como o que me inquietou, como que uma patologia, né, pode adentrar as várias esferas do conhecimento, né? A discussão das várias esferas do conhecimento. Isso que me chamou muita atenção, né?
Porque no século XIX, por exemplo, você tem ali Lord Byron, tem vários outros que colocam, né, que a questão da melancolia está muito ligada às artes, né? Uhum. Para você ser artista, tem que ser melancólico. Então, vem lá do período pré-socrático, né, que você falou, e adentra o século XIX com
essa percepção. Chega até o século XIX. Então, mas percorrendo todas essas esferas. Então, por que será? Será que é uma patologia isso? Né? Então, fui atrás, né, secando, né, para usar o termo do Robert Burton, né, dissecando todas essas teorias. Robert Burton foi uma pessoa bastante importante nesse sentido, porque ele tem uma obra muito extensa, né, mais de 1000 páginas, que chama-se Anatomia da Melancolia. Né? Nesse texto, ele faz esse percurso todo, né, e ele fala que... nunca se produziu tanta fala, né, pior do que a Torre de Babel, né, em termos de sintomas, de causas, de prescrição, né, de prognósticos, né, quanto se produziu com relação à melancolia. Resgatando esse texto, né, do Burton, que é de 1621, século XVII, ele vai... O que ele faz? Ele atravessa todas essas áreas. Então, ele atravessa a medicina, atravessa a astrologia, a filosofia, a mitologia. Então, ele percorre tudo e mostra, né? Chega no final do livro e ele fala da melancolia religiosa. Ele diz assim, que a melancolia, na verdade, é uma doença do absoluto, né? Ele era um teólogo, tá? Ele era um religioso, né? E ele fala que é uma doença do absoluto, que significa a privação da imagem de Deus, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Lembrando que eu sou uma psicóloga de orientação junguiana, né? Então, Jung trabalha muito a questão da religiosidade, né? Não do ponto de vista dogmático, não do ponto de vista de considerar metafisicamente falando, né, a existência ou não de Deus, mas trabalha a questão do ser humano enquanto um ser religioso. O que é isso, né? Ele fala que a função básica da psique é religiosa, né? Ele toma o termo religião de religio, né? Que existiam duas vertentes, né? O religare e o religere, né?
E qual a diferença?
Então, o religare é uma religação, né? Então, ele vai dizer, em alguma das cartas, ele vai dizer assim, que o religare foi muito utilizado pelos padres, né, da igreja primitiva, né, pensando nessa religação do homem a Deus, né? Mas ele toma o termo religio no sentido do religere. Ele deixa isso bastante evidente, né, né, numa dessas cartas, dizendo que ele toma no significado que Cícero, né, filósofo estoico, né, século I antes de Cristo, se eu não me engano, ele toma nesse sentido que Cícero fala, né, do religere como uma atenção cuidadosa a algo de natureza além do humano, que o ser humano costuma chamar de divina, né? Que seria uma atitude de reverência a isso que transcende o humano, né? Então, é nesse sentido que ele toma. Pensando nisso, e propondo, né, um modelo de psique, de estrutura e dinâmica psíquica, né, como ele propõe, a gente consegue entender que, para além da consciência, nós temos uma esfera chamada de inconsciente. Veja, isso dá muita confusão, inclusive, para quem não conhece, né, a teoria dele, dá muita confusão, porque assim, o que é o inconsciente? Onde ele está localizado? Então, Jung fala, inconsciente é algo que não é consciente, é só isso que eu posso dizer, né? Algo que está para além da consciência, eu não sei onde está localizado, não tem um sítio, né, onde a gente, não tem uma concretude, mas a gente verifica o efeito dessa esfera na consciência, né? Então, pensando nessa estrutura e nessa dinâmica, o que seria, então, esse religere, né? Seria exatamente a relação entre a consciência, né, que percebe algo que está para além dela, mas que interfere no funcionamento, perturba o funcionamento da própria consciência, né?
Agora, Jung diz que a consciência é algo, um sistema muito novo, e que ele pode, com muita facilidade, né, sofrer quebras, desconstruções, né?
Sim.
Que o inconsciente seria algo mais primitivo.
Isso,
né? E que onde são produzidas apenas imagens. O que isso significa?
Então, Ricardo, tem assim, a consciência, o Jung, ele analisa o ser humano individual. Só que ele não está preocupado, ou quer dizer, também está, mas não é a preocupação maior dele, é entender a condição do ser humano, né? Então, o que norteia a obra do Jung é uma compreensão, buscar uma compreensão sobre o sofrimento humano, né? Para entender isso, o que ele vai abordar, né? Como que ele vai entender esse funcionamento? Ele vai dizer, o ser humano não nasce como uma tábula rasa. O ser humano traz uma matriz, né? Uma matriz da qual muita coisa vai ser produzida, vai ser atualizada, né? Na nossa linguagem, vai ser atualizada, dependendo do contexto, do ambiente em que esse ser humano se desenvolve.
Aí,
né?
Poderíamos chamar isso de arquétipos?
Então, aí é que está, né? O inconsciente que ele chama de inconsciente não pessoal, o inconsciente impessoal ou coletivo, tá? Então, essa matriz, por isso que ele fala que a gente não nasce como uma tábula rasa. Então, essa matriz é onde a gente tem todas as possibilidades, né? E que, dependendo da situação em que esse ser humano se desenvolve, vai poder se desenvolver ou não. A consciência, ela é um ponto que vai ter um germe, vai, da consciência nessa esfera do inconsciente que vai ser desenvolvida. Se você olhar a história do ser humano, o homem primitivo, a gente não pode dizer que o homem primitivo não tinha consciência, mas o desenvolvimento da consciência dele era muito menor do que o nosso hoje, né? Nós temos, ao longo da história, um desenvolvimento de consciência bastante acentuado, né? É aquilo que a gente chama de unilateralidade, porque a gente vai se afastando dessa matriz. O que é positivo, por um lado, porque você conscientizando, trazendo para a luz da consciência, você tem uma compreensão melhor, né? Você tem como agir, ao mesmo tempo que não é muito bom, porque você se afasta dessa matriz, né? No volume 10, Civilização em Transição, ele fala, a consciência é o maior atributo do homem e, ao mesmo tempo, seu maior pecado, né? Justamente por conta disso,
dessa contradição. Isso. Em si, né?
Exatamente.
E a cultura dentro desse processo, ela vai atualizando, ela vai... Como ela funciona?
Então, a gente vive num ambiente cultural, né? Esse ambiente externo vai sendo... Existe uma inter-relação, né? A gente não pode dizer o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Mas existe uma inter-relação que vai sendo atualizada, que vai sendo ampliada, justamente porque vai permitindo esse desenvolvimento. Se a gente pensar numa cultura do homem primitivo, ela é diferente da cultura que nós temos hoje. Porém, vamos pensar na mitologia, tá? Heróis gregos, da mitologia grega. Existiam os heróis da mitologia grega, ok. Hoje nós não temos heróis? Claro que temos, só que não é a mesma roupagem.
São ressignificados.
Exatamente, tem uma roupagem nova, né? Mas o esquema, a gente pode dizer que é o mesmo.
E quando você fala do religare, né? O religare e religare.
Isso.
E você fala que a questão da melancolia estaria aí o...
Deixa eu só retomar, uhum, então, né? Que a gente acabou indo para o Jung, mas assim, retomando a partir dessa perspectiva junguiana, o que, que eu percebi nessa minha pesquisa, nesse meu percurso ao longo das teorias ao redor da melancolia? Pegando o Robert Burton, eu entendi que se a gente pensar que a melancolia seria uma doença do absoluto, uma privação da imagem divina, como o Burton coloca, como que nós poderíamos falar disso hoje, no século 20, 21, né? Principalmente depois que Deus está morto, como Nietzsche falou. Então, como que a gente poderia tentar entender isso daqui? Então, através da perspectiva do Jung, eu consegui atualizar esse conceito. De que maneira? Se nós entendermos que religião para o Jung justamente significa esse religare, né, nessa retomada de algo que transcende a consciência e pensando na psique como um todo, que seria a privação da imagem divina? Seria uma consciência unilateralizada, uma consciência que se afasta da sua matriz original, que Jung chama de self, a totalidade, né? Totalidade psíquica, self. Então, se fizermos uma analogia, muita gente confunde dizendo que Jung falou que self é Deus. Não, Jung disse que sobre Deus, do ponto de vista científico, não podemos falar nada. Não podemos falar da existência de Deus do ponto de vista científico, porque está para além do físico, do concreto. Mas podemos dizer que na psique humana existe uma imago Dei, ou seja, existe uma marca, uma imagem de Deus que está ali registrada. Por isso o termo arquétipo, arquétipos. Arqué, primeiro, né, primevo, primitivo, tipós é marca, né, tanto é que dá origem à palavra tipografia, né, que as pessoas já nem sabem mais o que é, né, hoje em dia, mas enfim, então é essa marca, né, então poderíamos dizer que existe uma marca primeira, né, que está registrada, essa imago Dei. Com o desenvolvimento da consciência, essa unilateralização, o que acontece? Obrigatoriamente existe esse afastamento, né? Então, por isso que, no meu modo de entender, eu chego à conclusão que somos todos melancólicos. Por que somos todos melancólicos? Porque para que a gente se desenvolva, para que a nossa consciência se desenvolva, ela tem que se afastar da matriz original, que é a totalidade psíquica, que é o self, né? Então, nesse afastamento, como que o ego, que é o centro da consciência, experimenta? Experimenta uma solidão. Quando você toma consciência, né, de que você, que a tua vida depende de você, que você precisa assumir a responsabilidade sobre os teus atos, sobre os seus pensamentos, enfim, né, você se sente só, né? E a gente é um ser solitário, mas não é solitário no sentido piegas, é no sentido duro do termo, né? Nós somos seres solitários, por quê? A gente nasce só e a gente morre só.
E tem a angústia, né, de não saber o que significa o viver, o nascer, o viver e morrer, né?
Então, aí o que eu entendo como melancolia é exatamente isso, né? Não é o medo da morte, por exemplo, né? Como alguns comentadores e alguns autores acabam colocando isso, uma tristeza profunda, né? E porque tem medo, né? Tem medo... O Hipócrates coloca, né, no Corpus Hipocrático, coloca o aforisma de Hipócrates, que fala sobre a melancolia, diz assim: se tristeza e temor permanecem durante muito tempo, isso é melancolia. É essa frase curtíssima que deu origem a toda uma história, né, do termo ao longo dos séculos. Né?
Agora,
o aforismo 23 de Hipócrates.
Isso. Se formos olhar, por exemplo, a arte... ela seria uma representação dessa melancolia?
Nós podemos dizer que, do ponto de vista, vou falar do ponto de vista de Jung, né? Nós podemos olhar para a arte a partir da perspectiva de que ela é uma produção humana, né? Então, se é uma produção humana, não do ponto de vista estético, né? Não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista da criação. Né? Então, a arte é uma criação. Então, isso faz parte do nosso psiquismo, né? Esse poder de criação. tá? Então, pensando assim, a arte seria uma expressão desse psiquismo, né? É, tanto é que essa análise que eu faço das obras do Bosch, né? É justamente a partir dessa questão de que será que o Bosch, naquele momento, é uma arte... aquilo que a gente entende como arte clássica, né? Não é uma expressão qualquer, não é um desenho qualquer. É uma arte. A arte no sentido clássico do termo. O que significa? É aquilo que permanece, né? Então, nesse sentido, expressa alguma coisa que fala da condição do homem. Ou seja, algo que seja mais primitivo. Não no, algo momentâneo, entendeu?
No seu livro que você se refere a Bosch, você coloca natureza real ou fantástica realidade. Aí eu te faço essa pergunta. É natureza real ou fantástica realidade? Mas aí você vai responder após o intervalo.
Tá certo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira. Oh,